Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
É a hora do nosso café aqui no Bom Dia Gazeta. Você sabia que uma pesquisa aponta que 47% dos pacientes de asma não fazem uso regular de medicamentos para prevenir as crises? Pois é, um levantamento realizado pela Abril Inteligência com apoio da AstraZeneca mostrou ainda que grande parte dos brasileiros desconhece os sintomas, as causas e os tratamentos da doença. Para a gente falar sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende, com o Dr. Flávio Sano, ele que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Dr. Flávio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata. Bom dia aos seus ouvintes também.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Dr. Flávio, conta aqui para os nossos ouvintes, para aqueles que ainda não sabem, o que é a asma. A gente sabe que é uma doença respiratória, mas às vezes as pessoas não entendem direito o que é a asma.
É, Renata, é exatamente isso que apontou essa nossa pesquisa. As pessoas, apesar de apresentarem sintomas como tosse, chiado no peito, falta de ar, opressão torácica, ela não associa isso a um quadro asmático e não procura ajuda de um médico para fazer esse diagnóstico, né? Poucas pessoas, mais ou menos menos de 50% das pessoas que têm sintomas vão procurar um médico para fazer o diagnóstico ou saber do que se trata, né?
Agora, a asma, doutor, ela pode aparecer em qualquer idade?
Exatamente, ela pode aparecer em qualquer idade, mas o mais comum é que ela apareça na infância. A partir dos 2 anos ou até antes, os pacientes, as crianças, começam com quadros respiratórios, com falta de ar, com chiado no peito, e já pode ser os primeiros sintomas da asma.
Agora, doutor, o que determina que realmente ali é uma asma? Assim, porque pode ser confundido com outros sintomas, né? O senhor falou de tosse, chiado no peito.
Perfeito, Renata. Isso é importantíssimo. O que acontece na realidade? O termo asma, ele assusta. Se você falar para uma mãe de uma criancinha tem história familiar de alergia, que apresenta com esses sintomas, que tem alguns sinais evidentes de alergia no corpo, tipo dermatite ou rinite, e falar que você está suspeitando que o filho dela está desenvolvendo um quadro asmático, isso assusta. Então, o que acontece na realidade? Muitos médicos, minimizo esse impacto falando que pode ser uma bronquite, é um quadro de chiado no peito por causa do vírus, é uma bronquitezinha, e ao passo que essa criança, ela já está desenvolvendo um quadro asmático na realidade. E isso é importante o familiar saber e ter essa consciência para buscar informação, para buscar atendimento médico, para buscar informação médica e tratar adequadamente desde criança, que é a partir do tratamento adequado na criança que o paciente vai desenvolver, vai ser tratado adequadamente e minimizar as consequências quando adulto.
Agora, doutor, a partir do momento que é feito o diagnóstico que a criança, o adulto está com asma, o tratamento, ele é complicado? Como é que é o tratamento?
Então, nós temos dois tipos de tratamento. Nós temos tratamento sintomático, que são os broncodilatadores, os que aliviam os sintomas, tipo inalações com broncodilatadores ou uso de sprays, né, que é denominada, entre aspas, a bombinha, né? Uhum. Essas são as medicações de alívio que nós chamamos. Existem as medicações de controle, que são para medicações anti-inflamatórias, para não deixar aparecer, progredir a doença e aparecer os sintomas. Agora, uma coisa importante que essa pesquisa detectou foi assim, que apesar dos pacientes terem diagnóstico de asma, eles terem sintomas de asma, ou seja, a asma dele não está controlada, apenas 47% desses pacientes, 47% não usam a medicação de controle, o que Se esse paciente usasse a medicação adequadamente, ele levaria uma vida normal, sem sintomas, sem sequelas futuras, e uma vida normal, compatível com a idade, a classe social, as atividades físicas e tudo mais.
Olha só, né? Podendo evitar tantos transtornos, né?
Exatamente.
Agora, doutor, como que a gente deve reagir quando alguém está tendo um ataque asmático?
Quando o paciente ele é assistido por um médico, o médico orienta. Se você tiver esses sintomas, você deve usar essa e essa medicação. Se não estiver melhorando, você tem que procurar um atendimento hospitalar, né? Ou um pronto-socorro, coisa que valha. Entretanto, a maioria dos pacientes não tem nenhum diagnóstico, como eu disse, né?
Uhum.
E quando aparecem esses sintomas, ele fica realmente sem saber como lidar, e vai levar até as últimas consequências. Só vai procurar um atendimento médico no último minuto ou nas últimas consequências, né? Por quê? Veja bem esses números, Renata. Os pacientes, eles têm sintomas, apenas 31% dos pacientes, ele tem a doença controlada adequadamente. E esses pacientes, esses 31%, eles ainda apresentam sintomas e não utilizam a medicação, né? Então é um dado muito... O paciente está com sintomas e não utiliza a medicação. E vou além, né? Esses sintomas e a presença da asma não tratada, não adequadamente controlada, ele leva um absenteísmo, quer dizer, falta à escola, falta ao trabalho, em torno de 11%, 11,5%. E um termo novo, que eu vou especificar o que é, presenteísmo. 30,4% de presenteísmo. O que é isso? É aquela criança que está na escola, mas não está conseguindo acompanhar a aula porque ela está sentindo falta de ar, ela está incomodada ou ela não está se oxigenando direito e fazendo com que não haja o aproveitamento na escola, ou o adulto que está trabalhando com sintomas, não consegue se concentrar, se o trabalho dele exige um esforço, ele não consegue fazer. Isso é o presenteísmo. Ele está presente, mas ele não está produzindo nada.
Olha só, né? Como pode prejudicar, né? Às vezes, o doutor falando aí, principalmente de uma criança na escola, que ela não sabe direito o que está acontecendo ali com ela, por que ela não consegue prestar atenção, né?
Exatamente. É uma coisa que nós especialistas, devemos chamar atenção, sabe? Olha, você deve procurar um auxílio, um atendimento médico, uma orientação médica, porque você melhora muito a sua qualidade de vida. Eu vou citar um exemplo aqui, Renata. Assim, por exemplo, um atleta.
Uhum.
Isso pode acontecer com um atleta. Ele, de repente, ele começa a ter uma queda de rendimento na escola, na prática desportiva. Um nadador, por exemplo.
Certo.
Aí, não sei porque eu treino, cada vez que eu treino mais meu rendimento não melhora. Tá? Aí ele dá uma luz, vou procurar um médico. Vou procurar um especialista em asma, um alergista, um pneumologista. Aí é feito o diagnóstico de asma. Olha, você está com asma induzida pelo exercício. O exercício, você não está usando medicação e está provocando sintomas de asma e não está deixando você ter uma performance adequada. Aí, a partir do momento que se instaura o tratamento adequado, a performance vai lá para cima. Está entendendo? Ela melhora o desempenho atlético dele e muito, né? Então são coisas assim que passam desapercebidas no dia a dia e que podem provocar grandes consequências. Se é um nadador profissional, um nadador de elite, ele pode não estar conseguindo os índices adequados por conta de um mau tratamento da asma.
É realmente muito sério e a gente precisa procurar um especialista, como o Dr. Flávio está contando aqui para nós. Infelizmente, nosso tempo em rádio é tão curto, né, doutor? Mas muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Tenha um excelente dia.
Renata, eu que agradeço o espaço para chamarmos a atenção dessa doença que é tão abrangente, tão prevalente e que é negligenciada não só pelos pacientes, também pela população em geral, e muitos médicos negligenciam esses sintomas e não fazem o diagnóstico adequado. Muito obrigado pelo espaço e bom dia para você e para os seus ouvintes.
Bom dia, muito obrigado. Vamos ficar atentos aí com o que o Dr. Flávio disse. Nós falamos sobre os descuidos em casos de asma com o Dr. Flávio Sano, ele que é presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.
Você está ouvindo Bom Dia Gazeta.
A Gazeta é sua companhia. Bom dia!